Deixa eu começar aí. Boa noite a todos. Sexta reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celular desligado. Declaro aberta a sexta reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 5ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Boa noite aos presentes. Tenho aqui o ofício de número 82. Da OGU. Assunto, contrato de repasse, termo de compromisso celebrado entre o município de Bicas e a Caixa Econômica Federal. Prezado senhor, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de 6 de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse, termo de compromisso destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, OGU, sob número 1008-116-01, proposta SICOM 358-572013, que tem por finalidade melhoria de vias públicas. O valor a ser repassado por conta do OGU, através do Ministério das Cidades, é de R$ 394.200, tendo o município de Bicas se comprometido a aportar a título contrapartida a quantia correspondente, que não está o valor estipulado aqui. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é até 27 de dezembro de 2018. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta superintendência regional. Respeitosamente, Vano dos Reis Gonçalves Teixeira, gerente de filial, gerência de filial Desenvolvimento Urbano e Rural. João Batista Reus de Castro, superintendente regional do Sudeste de Minas. Eu fiz também número 135, também do OGU, contrato de repasse, termo de compromisso celebrado entre o município de Bicas e a Caixa Econômica Federal. Prezado senhor, entendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de 6 de 93, informamos a celebração do contrato de repasse, termo de compromisso destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, OGU, sob número 1010906-1, proposta SICOM 576-182013, que tem por finalidade implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. O valor a ser repassado por conta do OGU, através do Ministério do Esporte, é de R$ 253.500,00. Tendo o município de Bicas comprometido a aportar a título de contrapartida quantia de R$ 5.174,00, correspondente a 2% do valor do investimento. Prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 30 de novembro de 2018. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta superintendência regional. Assinam também a senhora Ivana dos Reis Gonçalves Teixeira e o senhor João Batista Reus de Castro. Ainda o ofício de número 141, também do AGU, prezado senhor, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de 6 de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse termo de compromisso destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, sob o número 10.11.185-01, proposta SICOM 566-152013, que tem por finalidade apoio ao projeto de infraestrutura turística. O valor a ser repassado por conta do AGU através do Ministério do Turismo é de R$ 243.750, tendo o município de Bicas se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 7.000,00, correspondente a 2,79% do valor de investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é até 30 de novembro de 2018. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta superintendência regional. Respeitosamente, assinam também da mesma forma a senhora Ivana dos Reis Gonçalves Teixeira, gerente de filial, e o senhor João Batista Reus de Castro. Somente isso, presidente.
Matéria do Executivo.
Boa noite a todos os companheiros, distinta plateia. Eu tenho em mãos fotos enviadas pelo Executivo para apreciação dos pares, da detetização de todas as escolas municipais e o começo da obra de pavimentação de água e esgoto pluviais do bairro de Wilson Lama. As fotos, como foram encontradas as obras, está tendo tudo refeito, que eu acho que as manilhas deslocaram, tinha manilha quebrada, boca de lobo aberta, que isso já vem uma reivindicação antiga dos moradores daquele bairro, esgoto a céu aberto. Então foi tirado foto de tudo que está sendo feito, de todas as reivindicações dos moradores do bairro Gilson Lama. Está aqui as fotos que as obras já começaram. Vou passar aqui em mão, vocês vão vendo durante a reunião, para o senhor, senhor presidente. E mais um assunto. Foi me enviado um pedido verbal, não foi por escrito, para que essa casa indique dois vereadores, tá? Dois membros, para a reunião que vai acontecer com o doutor Ricardo e a doutora Flávia, o promotor e a juíza, a respeito dos cachorros de rua. Então, a reunião não tem prazo ainda, não tem dia marcado, porque eles estão de recesso, estão de férias. Eles retornando semana que vem, logo após depois do carnaval, vai ser marcado, e para agilizar o serviço, para indicar dois membros aqui para fazer parte dessa reunião. Tá bom, senhor presidente? Só isso.
Informe das comissões.
Senhor presidente, a comissão de educação, saúde, assistência social, eu, Rafael, vereador Geraldo Carlos Vieira, Geraldinho, nós fizemos visita hoje à creche e à escola Maria Antonieta. Fomos ver as reivindicações, os problemas. Então nós relatamos tudo e constamos, nós vamos reunir agora a comissão, nós vamos acabar de visitar todas as escolas, né, Rafael? Para a gente fazer um parecer total. Aí eu já converso com a vice-prefeita, agora antes da reunião, ela já me repassou que a empreiteira responsável pela obra da creche, que está uma situação deplorável, pra vocês terem ideia, lá a conta de água lá está vindo 3 vezes mais o tanto normal. A água some, ninguém sabe para onde vai. Está tudo ruim. Instalação elétrica não chega a luz em certos lugares. Chuveiro não funciona porque não chega energia. Ar-condicionado lá é de 30 mil BTUs, colocaram de 7 mil quebrado, que não funciona. Então, são várias reivindicações. Então, a vice-prefeita, eu conversei com ela agora, que quarta-feira chega O assessor jurídico vai entrar quarta-feira, vai impetrar a ação contra a consultora Souza Guerra. Tá? Aí nós vamos aguardar para depois a gente discutir. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos os presentes, demais colegas. É para informar que a gente fez hoje a primeira reunião da comissão que vai rever o Código de Posturas Municipal. E eu fui escolhido como presidente da comissão, né? Os vereadores Rafael e vereadora Beth. E para falar que também a gente já realizou a primeira reunião e já definiu os parâmetros de revisão. Os colegas que quiserem receber cópia do Código de Posturas, ou impresso, ou via e-mail, é só solicitar a secretária legislativa, Gislene, que ela envia para todos, ou providencia cópia para todos. Por enquanto, vai ser montada a estrutura do novo Código de Posturas, né, com os títulos e temas que vão ser abordados, e a gente também vai fazer um levantamento das leis esparsas que a gente tem, que tratam do assunto de posturas, né, para colocar tudo dentro do código e acabar com essas leis antigas que tratam das questões de posturas municipais. Então, todos que quiserem receber, ler, acompanhar os trabalhos, assim que a gente marcar a primeira reunião para discussão, a gente vai informar.
Rafael? Nilo? Entrada de requerimentos e projetos. Sim?
Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu colocar o óculos aqui. Eu já comecei por óculos e depois enxergo, não. Não, esse aqui é outro. Aquele eu não fiz. Vamos fazer verbal, depois eu vou... Requerimento número 3/2014. Excelentíssimo senhor presidente Ailton Moreira Mendes. Vereador que a subscreve requer após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe e a seguir discriminada. Solicito do excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, junto à secretaria competente, informações sobre a instalação de postes no município, quais os orçamentos liberados para a implantação dos postes nos endereços de cada um. Vou só explicar um pouquinho para depois a gente discutir. Que foi feito vários pedidos pelos colegas, foram 22 total, e foi feito o orçamento dos 22, acho que vão ser implantados 7. Eu quero saber se 7, a localização desses 7, só para simples conferência e fiscalização desse vereador. Ok, senhor presidente? Só isso.
Geraldo? Rafael? Dona Sônia?
Boa noite, senhor presidente, vereador Ailton Moreira Mendes, demais vereadores e a todos os presentes. Requerimento número 9/2014 é um pedido de providência. Solicito ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, junto à secretaria competente, em caráter de urgência, a limpeza do córrego São José, nas proximidades da rua São Jorge, Garcia Passos, Dom Silvério e outras. Justificativa. Fui procurada por moradores das devidas ruas que apresentaram reclamações com relação ao córrego São José, pois o mesmo necessita de limpeza ao longo de seu percurso. Informo que os moradores das proximidades do mesmo estão necessitando do atendimento a esta reivindicação devido ao acúmulo de mato, ratos, baratas e pernilongos que invadem suas residências pelos ralos, bueiros, o que pode ocasionar problemas de saúde para todos os habitantes próximos do córrego São José. Certa do pronto atendimento é que agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 24 de fevereiro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 10, também um pedido de providência. Solicito ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, junto ao órgão competente, a viabilidade de limpeza dos banheiros e capina da Praça São José. Justificativa. A pedido de pessoas que frequentam a Praça São José como área de lazer e que necessitam fazer uso dos banheiros públicos, que por muitas vezes os mesmos encontram-se sem condições de uso e higiene. A Praça São José carece de capina e cuidados para acolher o povo em geral. Portanto, se faz necessária o pronto atendimento a esta solicitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 24 de fevereiro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Beth, tem algum projeto? Julinho? Nilo?
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Ailton Moreira Mendes, prezados vereadores, prezados ouvintes, vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe seguinte discriminado. Solicito ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Longo Santos, que seja criada uma Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Justificativo. Participando da primeira Conferência Internacional Intermunicipal de Proteção da Defesa Civil, onde se fizeram presentes o engenheiro Márcio Deotti, chefe da Defesa Civil de Juiz de Fora, comandante do Corpo do Bombeiro, tenente-coronel Sérgio Ricardo Oliveira, diretor da AMPAR, doutor Vigílio Furtado, doutor Sebastião Márcio, representando a Universidade Federal de Juiz de Fora, prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, doutor Marcelo Medina, procurador do Estado de Minas Gerais, padre José Custódio, apresentando aquele de Diocese de Juiz de Fora, e vários prefeitos dos municípios vizinhos. Foram debatidos diversos assuntos sobre a defesa social e integração entre os conselhos municipais, a defesa civil, CODEC, e o meio ambiente, CODEMA, nas questões que envolviam situações de preservação, planejamento de risco, desastres ambientais, recuperações de áreas degradáveis e proteção ambiental com base em pesquisas e estudos sobre a área com incidência de desastre entre a União, Estados, Distrito Federal e Município. Faço essas reivindicações, pois tratar de um assunto de relevante interesse e necessidade da população, pois tratar de um conselho e já com funcionários para tal fins, não haverá impacto na folha orçamentária municipal e dando mais autonomia ao órgão da Defesa Civil. Para que se faça gerado, requer aí subscritor que seja acolhido pelos nobres edis dessa Casa Legislativa esse requerimento que trará mais segurança e prevenção para a nossa cidade. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 24 de fevereiro de 2014. Nilo César Gomes, vereador proponente. É só isso,
senhor.
Presidente, eu tenho só um requerimento, o de número 18, que é um pedido de informações, e solicito ao prefeito que, através do órgão competente, informe a essa casa qual a situação da dívida do município com a Copasa. Justificativa. Sabedor que o município tem uma dívida com a Copasa desde o mandato 2001-2004, venho através dele solicitar extrato resumido, contendo o montante original da dívida, os pagamentos realizados, bem como o saldo devedor da mesma. Segundo informações que necessitam de confirmação, apesar de o município vir cumprindo com os compromissos assumidos com a empresa, o saldo devedor continua crescendo. Mediante isso, solicito o resumo dos fatos financeiros para análise desse vereador e dos demais membros dessa casa. Esperando contar com o apoio dos padres, sala das sessões, 24 de fevereiro de 2014, Aloysio Borges, vereador, proponente. Somente isso, presidente.
O uso da tribuna, nós fomos procurados mais cedo um pouquinho pela dona Marli. Ela queria fazer o uso da tribuna, mas, felizmente ou infelizmente, ela não está aqui. Hein? Vamos. Ele está lá embaixo? Eu vou passar para o assunto urgente. Se vocês permitirem, eu volto ao assunto se ela chegar. Tá ok? Assuntos urgentes. Pode começar.
Senhor presidente, só um assunto que eu esqueci de passar para os senhores na reunião passada, inclusive. Eu recebi um e-mail, vereadora Beth, que o Kiki falou desse assunto dos cães. Na semana passada, a Câmara de São João fez uma reunião na segunda-feira, às 7 horas, mesmo horário da nossa reunião aqui, e eu recebi um e-mail convidando para ir lá. Justifiquei o e-mail deles falando que era o dia da nossa reunião ordinária. Não participamos, né? Ninguém aqui, mas pedi que eles enviassem informações sobre o que teria sido discutido lá. Até hoje não me responderam, não retornaram, mas eu esqueci de comunicar aos senhores. Foi feito na semana passada, segunda-feira, às 19 horas.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores aqui presentes e todos da plateia. Eu queria pedir ao líder do governo, com relação ao requerimento que eu entrei dia 20 de janeiro, e segunda-feira passada deu os 15 dias e não obtive resposta. E hoje já está fazendo 20 dias.
A respeito do que é?
É a respeito da licitação da festa de fim de ano ali. Então eu queria tomar sua providência lá para a gente ter esse esclarecimento aqui o mais rápido possível. Somente, senhor presidente.
Pede.
Pela ordem, senhor presidente. Hoje nós saímos em visita, eu, Rafael e o Geraldinho. Aí eu levei os dois, nós fomos no carro do Geraldinho. Eu entrei com o requerimento aí o ano passado para a secretária do meio ambiente, solicitando a poda da árvore, de árvores no município. E uma delas, eu levei os dois nobres colegas, eles viram. Tem mais ou menos 20 metros. A árvore passou a baixa tensão, no meio dela, uma cerca viva, mais ou menos 20 metros. Já está na alta tensão. Aquilo lá estiver chovendo, uma pessoa foi esconder debaixo, encostar na folha, morre. E a folha está baixinha. É um perigo eminente, está sempre faltando energia. Eu gostaria, não fiz como requerimento, que eu não lembrei, também não serve, porque eu já vim até com requerimento no ano passado, não vou entrar de novo. Eu gostaria que a mesa diretora enviasse um ofício à secretária do meio ambiente que tomasse providência urgente, urgentíssima, a respeito da cerca viva plantada na casa do senhor Márcio Costa, o Marcinho do Tote. É Márcio Costa filho, não é que ele chama? Seja tomada providências urgentes. Lá é particular. Ah, essa briga, eu falei com ela, lá é particular. Aí a CEMIG não pode, que é particular. O que é que tem que fazer? Tem que ser notificado o proprietário do imóvel que possui uma árvore dessa, vai causar um dano ali irreversível, certo? Os moradores que toda ventou um pouquinho, está sem energia. O filho bate no outro, desarma a faca. Desarmou semana passada. Duas. Semana passada. E nem chovendo está. Então, que seja enviado ao ofício, que ela tome essas providências urgente e urgentíssimo. Tá? Ainda pela ordem, senhor presidente. Eu recebi aqui resposta de dois requerimentos, foi rápido. E semana passada já veio a resposta do requerimento número 1, que é a respeito do calçamento da rua Primo Rossi, que tem uns buracos grandes, que está aqui a resposta, ó, a resposta do requerimento número 1/2014. Informo que tão logo a equipe de calceteiros termina o trabalho no bairro Jusson Lama, que vai demorar bastante, passaremos a melhoria no calçamento da rua Primo Rossi, que lá é muita coisa, né? Podia tirar um funcionário e vir ali tampar, que é meia dúzia de buraco. E o requerimento número 2, em resposta ao requerimento número 2/2014, informo que o problema de trânsito na rua Arthur Bernardes, bem como seu calçamento, já fazem parte do plano municipal. E tão logo estejamos preparados, providenciaremos o serviço. É o requerimento que eu entrei para tirar 50 centímetros do meio-fio para solucionar o problema de trânsito ali. Certo?
Você é privilegiado, hein? Seus dois requerimentos em 15 dias. O Julinho tem 60 já. Quase 60, né, Julinho? Ô,
Julinho.
Privilégio, em 7 dias, rapaz. Tá com moral com o prefeito.
O outro, mais um assunto aqui, é a respeito da creche que nós vamos visitar, Rafael. Eu acho que a gente tem que fazer em forma de requerimento. Eu acho que a gente, se o plenário liberasse, a gente podia fazer verbal para agilizar. E depois da reunião, amanhã eu venho e faço. É a respeito do desperdício de horário público acontecendo lá. A água, a Copasa visitou lá e avisou que está perdendo muita água. A conta, no período de férias, foi 3 vezes mais alta que no período de escola. que o vazamento está aumentando, então isso aí, quem paga é o município, quem paga, paga é a população. Então eu queria que o senhor colocasse em votação, se for possível, o plenário liberar, que aí eu faço o requerimento hoje ainda.
Sim. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os colegas, boa noite a todos os presentes. Nós, como já disse, como presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, né, juntamente com o vereador Geraldinho, estivemos lá na creche, só complementando essas informações. Algumas respostas me foram dadas, Kikin, de forma extraoficial, que estive com a vice-prefeita agora também, antes da reunião, ali na secretaria, né? Eu até passei para ela tudo que nós conversamos. Existem situações mais complexas, né, que dependem dessa demanda judicial que a gente já discutiu aqui, e ela me falou que parece que na quarta-feira o município ingressará com a estação, né, e já até me explicou que forma que será feito quarta-feira agora. Ainda não entrou. Nós estivemos lá na creche, né, perguntamos à diretora, não sabia, né, se já havia entrado. Nós até combinamos de questionar isso, né, porque de não entrar, porque isso está dependendo, muitas reformas lá estão dependendo dessa obrigação judicial, né, do juiz autorizar, do juiz de ter uma decisão judicial obrigando a empreiteira a refazer alguns problemas lá. Inclusive, nós verificamos que 3 salas estão paradas, né? Começaram a ser arrumadas. Quebrou pelo empreiteiro, e com essa celeuma aí de entrar na justiça ou não, elas estão até, as crianças, tem uma sala com mais alunos, uma outra sala lá que eu acho que funciona como cinema, né? Tá funcionando como sala de aula também. Então a gente vê que algumas coisas realmente dependem dessa burocracia, de uma decisão judicial, e não entendemos por que demorou tanto, né? E a vice-prefeita afirmou que agora na quarta-feira o município entrará com essa ação, e com uma ação, assunto diferente, mas ela disse que o município entrará com uma ação também contra a empreiteira referente à ponte.
Machado
relator, isso. Que a ponte será pedido até uma liminar para que o município possa arrumar a ponte, né, que está trazendo até perigo, né? A creche não traz perigo, mas está trazendo alguns transtornos. Mas da creche eu queria falar o seguinte, que nós constatamos, além desse problema estrutural que tem que ser resolvido judicialmente, tem vários outros pontos. Pequenos detalhes, né, que podem ser corrigidos pela prefeitura. Questão de sifão, né, instalação elétrica, instalação do fogão, alguns pequenos reparos que eu não vejo problema em serem feitos, de repente até de constar nesta inicial, né, mostrando isso também para o juiz, que esses reparos não podem ficar aguardando essa decisão final do processo. E também queria ressaltar o que nós verificamos na creche e lá na Maria Antonieta: o grande problema é a licitação, né? Faltam alguns produtos. Também indaguei a vice-prefeita, ela disse que está sendo contornada a licitação, parece que demorou muito, né? E uma empresa que ganhou para fornecer gêneros alimentícios também começou a entregar produtos abaixo do especificado na licitação.
Foi devolvido,
não foi aceito. Mas esperamos que a administração realmente tome providências, não fique por isso mesmo, né? Porque é um crime, né? Participa da licitação, ganha a licitação e manda produtos que estão fora da especificação. O Júlio levantou ali, fez uma reclamação de requerimento. Eu também queria deixar aqui consignado que, apesar de ter recebido várias respostas, eu ainda tenho vários requerimentos sem resposta. e já com mais de 15 dias. Inclusive, pude verificar, até estava comentando com o vereador Louro, que foi aberto um processo seletivo para alguns cargos, estava vendo lá na portaria, e eu pedi nos processos seletivos do início do ano, eu pedi cópia da prova, relação de aprovados, pontuação, eu ainda não recebi isso. Eu gostaria muito de verificar, né? Queria consignar aqui também, apoiar o vereador Kikin, nos levou lá essa solicitação dele, questão das árvores, né? Realmente podemos constatar que leva perigo, já está na fiação de alta tensão, né? A administração deve notificar o proprietário que ele possa regularizar e, se não fizer, que sofra as penalidades, né? Porque tá levando risco realmente. Inclusive, nós conversamos com um morador, né? O morador relatou que ano passado, por várias vezes, ficaram sem luz justamente por esse problema lá. Então, que a administração realmente cobre do morador para que o proprietário, né, possa verificar isso. E nós estávamos conversando antes da reunião também a respeito de uma polêmica que aconteceu durante essa semana. O vereador Loura até já me deu algumas informações, que foi cortada uma árvore na escola do Dr. Matheus, né, sem licença ambiental. E realmente foi confirmado isso, inclusive pela secretária de Meio Ambiente, né, e o vereador Loura estava passando as informações que a Polícia Florestal já estava aí fazendo levantamento, né, e que realmente seja verificado o que ocorreu, se foi só um desencontro de informações, mas que isso não se repita, né? Porque várias pessoas nos procuram, estão indignadas com os cortes, né? A gente sabe que tem várias árvores que necessitam ser cortadas, como nós estamos pedindo aqui, poda, né? Nós estamos pedindo a poda. Algumas têm perigo de cair, inclusive lá foi relatado na escola, mas essa não tinha perigo algum, né? Era o que eu gostaria de consignar, senhor presidente.
Uma pergunta só que eu fazer para os três da comissão. E quanto aos bichos que estavam aparecendo lá? Barata, rato? Bicho. Você me dá alguma notícia?
Não foi relatado nada disso.
Nada.
Já foi detetizado todas as escolas, tá aí.
Nas fotos. Não, porque aí, quando nós tivemos lá em Agotonaciona, reclamaram com a gente sobre os bichos.
Não tem, não. Só complementando o que o Rafael falou, eles colocaram, a construtora foi lá, quebrou três salas e está lá interditada as salas. Pegou um monte de telha, colocou na frente do colégio. Para vocês terem noção, enquanto não foi instaurado esse inquérito contra a construtora, não pode nem, a prefeitura não pode nem tirar as telhas e chegar para o lado. Porque se a prefeitura entrar lá, catar um lixozinho que for, perde a garantia da obra. Funciona desse jeito a obra pública. Então a prefeitura não pode intervir, fica lá parado, um caos. São 126 crianças, 123 crianças que moram lá, entra de manhã, sai de noite. Tá entendendo? Aí o que é o problema? Vem o problema da licitação. O Julinho me pediu aqui cópia da licitação da festa de fim de ano. Já fez requerimento, está pedindo, já pedi, vou pedir novamente. Tudo é licitação. Então, perdi o fio da meada. A licitação. A firma que ganhou para a entrega de merenda das crianças escolar é lá do Rio de Janeiro, Carmo, pertinho de Além Paraíba. Chegou aqui semana passada para entregar um feijão de quinta, a carne da cor da bunda do Julim. Ela falou, aqui não tem gente de comer isso não, gente boa. Devolveram tudo, duas escolas devolveram, a Maria Antonieta que nós fomos e a creche, devolveu, ó, não fica com nada, devolveu. Então essa firma tem que ser instaurado um inquérito, essa firma não pode participar mais da licitação. É que aconteceu, olha só, problema de licitação, não vem resposta, né, Julinho? Não vem resposta de requerimento. A firma que ganha, nós sabemos todos aqui que o Saulinho ganhou e não cumpriu, o outro ganha e entrega porcaria, certo? Então eu acho que tem que ser montada uma comissão de vereadores ou todos nós e fazermos uma visita à sala de licitação aqui embaixo, marcar, chegar de surpresa aqui, vamos ver como é que vocês estão trabalhando aí, porque todo problema na escola, na creche é licitação, na outra licita mas não chega, quando chega atrasado, A saúde, eu fui lá pessoalmente, ali falei, Kikim, não foi licitado. Quando licita, licita só um pouquinho. Aí falta remédio. Falta... Então eu acho que o problema é aí. Não é, rapaz? Nós estávamos conversando no carro em off. Eu acho que tem que ser por aí. A gente montar uma comissão aqui, eu vou todos os vereadores, lá na sala de licitação, por que está sendo feito, como está sendo feito. Eu acho que é por aí.
Ô, líder, nós estamos conversando aqui sobre licitação. Eu não sei se algum de nós que fomos convidados para a licitação do carnaval. O carnaval está em cima da hora aqui. Eu soube por alto que teve uma licitação que começou e não terminou. Agora nós não fomos oficializados em nada. E é ver quanto custa essa obra também.
Teve convite para o carnaval aqui? A programação veio para a Câmara?
Eu
não
tenho...
veio não?
Não.
Eu acho que nem tem, vai ter carnaval em Bicas?
Não, tem nada. Sim, tem cartaz na rua. Aliás, um cartaz errado também. Porque dia 2 do 1 tem festa. Dia 2 do 1, presta atenção, no cartaz, dia 2 do 1 tem festa. No carnaval. Nesse eu vou.
Desculpa, vereador Nilo, é rapidinho. É só complementar isso, eu até falei na reunião passada, na falta que faz o secretário, né, comparecer, mesmo que fosse, que não fosse em plenário, né, para passar a programação, passar o planejamento do carnaval, o que está acontecendo. A gente fica sabendo na rua o que está acontecendo, problema com escola e tal, e não sabe ao certo, né, a gente não pode nem participar da discussão, nem de repente procurar alguma solução, que a gente não sabe o que está acontecendo. A questão da creche, queria só ressaltar, vereador Kikim, vocês vereadores da situação, já que vai dar entrada na quarta-feira, que também seja feito como pedido liminar, né, para que o juiz aprecie imediatamente, não, esses pequenos reparos que a própria construtora tem que fazer. A questão da eletricidade, o vazamento que está acontecendo, né? A vice-prefeita falou que o empreiteiro vai lá para verificar onde é, né? Mas que liminarmente seja pedido ao juiz, que seja concedido isso, que obrigue a empresa a fazer esses pequenos reparos de manutenção, que, né, que tem um prazo de garantia que a empreiteira dá, parece que 5 anos, né? Que esses reparos ela tem que fazer. Então, até isso, de repente, está travado. Então, pelo menos que o juiz obrigue a empreiteira a realizar esses pequenos reparos que está causando transtorno lá para eles também. São pequenas coisas, mas que estão atrapalhando o dia a dia das crianças lá.
Pega aí, mira para dar uma olhadinha aqui.
Senhor presidente, senhor, ainda falando sobre a licitação... Um dia eu estive presente lá no almoxarifado, pude observar que lá não tem um saco de cimento, não tem um grão de areia, não tem uma pedra, não tem nada. Como a prefeitura pode sobreviver se o almoxarifado não tem nada para suprir? Então eu me desloquei até a sala aqui de licitação e perguntei pelo Paulo. Aí ele mostrou vários pedidos, inclusive vão ser a partir do dia 6 agora, licitação. Então, já o governo Mangela está com 1 ano e 2 meses e não foram feitas licitação. Se foram feitas, tem esses problemas aí do material. Aconteceu um lance aqui, agora na Câmara aqui, eu fui assinar 2 vezes, a caneta não tem tinta. Então, na realidade, a licitação, ela preocupa muito com o preço e não com a qualidade. Então, isso aí incentiva o quê? A legalização da corrupção. Infelizmente é, porque nós temos que ter preço e nós temos que ter qualidade, e não só ter preço, porque quem sai prejudicado com isso é o povo que paga tudo, não é? Então eu acredito que tem alguma coisa travando tudo, porque não pode, ué. Você vai lá procurar uma chapa de ferro para fazer alguma coisa, um alambrado para fazer um corrimão, não tem. Inclusive o Patinho estava lá com a grade velha que tirou não sei de onde aí, para colocar em outro lugar. O que, que é isso? Onde estamos? Olha, está muito ruim. Está muito ruim. Vê o sou líder do governo. Vamos olhar isso aí, ó. Vamos. Está ruim.
Concordo em partes com uma parte, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar a secretária de Educação, que o kit recebido foi de primeira qualidade. O kit escolar que os meninos receberam. Os livros estão uma maravilha. Aquela foi uma licitação bem executada. Não sei por quem tem esse mérito, mas que foi bem feito, foi. Coisa de primeiro mundo.
Ainda é tempo. Sim. Meu nobre colega, educação, segurança e saúde, isso aí é direito do povo e obrigação do governante. Está fazendo favor para criança nenhum, não. Tem que dar da melhor qualidade. Alimentação, estudo, transporte, tem que ser. Você não está fazendo favor para ninguém, não. Tá?
Pela ordem, senhor presidente. De ordem, senhor presidente, eu vou me dirigir ao líder de governo que, no dia 10 de fevereiro de 2014, eu entrei com um requerimento pedindo uma informação com relação ao ônibus escolar. Eu não sei se ainda está em tempo hábil, mas ainda não recebi. Mas eu gostaria de reforçar esse pedido. Estou sendo muito procurada por pais, alunos que usam o transporte escolar. E fui informada que está sendo cobrado o transporte escolar em ônibus público. Eu gostaria de saber se isso é verdade, se está ocorrendo, porque eles têm o direito. Vou aguardar primeiro o líder de governo me ouvir.
Sim.
Não é necessário aguardar o líder de governo, não está sendo cobrado. É cobrado há muito tempo e tem lei autorizativa para isso dessa casa.
Ah.
Essa é a resposta?
Eu estou falando para ele.
Não, eu tô falando, estou só respondendo.
Eu estou me dirigindo,
eu sei,
ao líder
e eu estou respondendo que existe uma lei municipal autorizativa, votada e aprovada por essa casa desde 2006, Rafael? 2007. 2007 a primeira, e depois a gente mexeu nela de novo em 2009, 2010, por aí. Né? 2010. Né? Existe uma lei municipal autorizativa, é cobrado. Estou respondendo a pergunta.
Dona Beth.
Não sei se ele ouviu. Para ele repassar.
Pode.
Senhor presidente, com relação à creche, é um assunto que preocupa a todos, né? A nós aqui, a toda a população. Eu acho assim, estranho, é que nós tivemos uma reunião, foram todos os vereadores convidados, né? Parece que foi outubro, início de outubro, e que se detectou a situação, ficou aquela questão de onde vai levar as crianças, por causa de segurança, que a creche estaria em situação precária. Né? Então, isso foi em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora que vai entrar na justiça contra a empresa? Está demorando demais, ué. Para mim, já teria entrado naquela época, já que a situação é urgente. Essa questão do vazamento também. Eu já, desde do mês passado que eu já tenho conhecimento disso, quer dizer, até hoje não resolveu. Eu tô achando, né, tá meio devagar. E volto a pedir ao líder do governo, as licitações, a gente poderia estar acompanhando, e coisas que estão acontecendo de erro, é lógico, que depois de uma licitação feita, se a empresa não comparece, ou se ela não manda o produto de acordo, isso aí está fora, né, do nosso controle. Mas a gente acho que pode participar. Seria importante a gente ter isso para cada vereador, né, o dia que pudesse, comparecer. Com relação à qualidade, que o vereador Nilda falou, essa questão é complicada porque você coloca a especificação do produto, mas você não pode colocar a marca. O ex-prefeito Jaci Moreira foi penalizado, né, quando ele disse caldo quinó, caldo de galinha em tablete com tanto de sal, a fórmula ele tem que colocar, ele não pode colocar a marca. Então atende a especificação, vem cada margarina que ninguém consegue comer, mas é dentro das especificações, licitação, infelizmente é isso, não é se ver preço, o objetivo é preço melhor, mas também a qualidade. Agora vai dar má fé da pessoa que ganha de mandar um produto de melhor ou pior qualidade, mas isso a gente não tem como escolher. Você não pode escolher marca, né? Então, mas, ô líder do governo, mais uma vez, por favor. Ah, e mais uma coisa, eu falei a respeito daquele vazamento que tem ali. Gostaria de ver a possibilidade de a Câmara comprar o material para fazer, já que a Prefeitura não tem, não foi licitado, não tem cano para fazer o serviço, que se ela pudesse ceder o funcionário, a Câmara compraria o material para fazer. Se eu puder ver essa possibilidade para a gente.
Sim. Então, quanto a esse último pedido ao líder do governo, que também naquela hora que a vice-prefeita esteve ali na secretaria, até o vereador Louro mostrou onde está tendo vazamento, né? E ela ficou de mandar, parece que um funcionário, né, para detectar onde é o vazamento e corrigir. Mas já veio?
Já veio e disse que não tinha material.
Ele já esteve, mas disse que não tem material para fazer. É onde eu estou propondo que a Câmara compre o material e ele faça, já que ele sabe exatamente onde fica. E ele disse para a gente que já foi feito, já mexeu naquele lugar um tempo atrás. Diz que a água da rua, e principalmente final de semana, que não, como não tem o uso da água, a pressão vem muito forte, então é onde ela vaza. Então a proposta é essa, que possa ceder o funcionário e a Câmara se compromete com o material.
Bom, senhor presidente, eu quero só voltar no assunto que foi levantado aí, porque eu tenho falado isso aqui, acho que desde o ano passado, desde antes de setembro, se eu não me engano, vereadora Bete, que essa casa tinha que ter aberto uma comissão especial para investigar essa questão da creche, tinha que ter aberto uma comissão especial para investigar essa questão da ponte, tinha que ter aberto uma comissão especial para investigar a situação da obra da Copasa dentro do córrego. Tudo isso essa casa tinha que ter feito e foi pedido no ano passado, por mim, aqui no plenário. E nenhuma comissão foi aberta. O Executivo tem os problemas dele? Tem. Agora, nós aqui também temos que tomar a nossa atitude. Então, eu estou falando só para repetir isso. Eu pedi isso ano passado, estou pedindo outra vez. Acho que a gente tinha que investigar isso, saber realmente de quem são as responsabilidades em todos esses casos, em todos eles. Né? Não tiro hipótese alguma a culpa do Executivo com relação aos processos, que aqui eu também falei há 2-3 semanas atrás, que achava que processo nenhum tinha entrado. O dia que quem falou que achava que já tinha dado entrada, o senhor lembra? Ah, acho que já entrou. Não entrou. Tem informação de que não entrou. Então, quer dizer, vai entrar quarta-feira. Então, quer dizer, a administração pública já é lenta, por natureza. Então, e fica empurrando a coisa com a barriga. E aí, outra, vão fazer o meia-culpa. Nós deveríamos ter aberto comissões especiais para investigar esses fatos. Na verdade, não é fazer caça às bruxas. Mas a creche hoje, e eu falei isso com o prefeito na semana passada, disse, prefeito, quando a gente assumiu a prefeitura, aquela creche tinha problema. As atitudes tinham que ter sido tomadas, naquela época não foram. Lá atrás. Hoje, já virou um problema da sua administração. Não era e virou. Por quê? Por falta de atitude. Então, isso é um problema que está instalado hoje e tem que ser resolvido. Agora, eu, na minha avaliação, acho que a Câmara deveria já ter feito, e ainda há tempo, abrir uma comissão, investigar, chamar aqui o construtor, chamar as pessoas responsáveis pela obra e descobrir realmente quem é o responsável por aquilo tudo. Vereador. Quem foi o responsável por todos esses problemas? Eu acho que a gente deveria fazer isso. É minha opinião.
Mas existe só a comissão para isso. Por que existe a comissão de educação?
Não, mas a comissão de educação ela não tem poder de investigar. Ela não tem poder de convocar ninguém aqui. Ela não tem poder de chamar ninguém aqui para...
Mas fazer denúncia pode.
Não, denúncia ela pode. Mas denúncia para quem? Ministério Público? Estou falando para investigar. Chamar aqui as pessoas e procurar saber exatamente o que aconteceu. Independente de Ministério Público, de outras coisas mais. Porque se a gente já tivesse feito isso de repente, em junho do ano passado, quando essas discussões começaram a aparecer, de repente hoje a gente estaria já teria até finalizado algumas dessas comissões. E já mandaria isso para o Ministério Público mastigado. Está aqui, ó. Aconteceu isso, desse jeito. Porque agora vai entrar na justiça essa semana. Isso até resolver.
Só complementando ali, senhor presidente. O vereador, foi dia 3 de julho de 2013, essa igreja casa, nós aprovamos em terceira votação a criação do CMEI, que é a creche. Até hoje não foi regulamentada. Ela não existe. O ex-prefeito Honório inaugurou no final do mandato às pressas. O prefeito já assumiu, ela não existe até hoje. Para a secretária, lá no MEC, ela não existe. Ela não foi regulamentada. E nós aprovamos aqui em dia 3 de julho. Eu vi a documentação lá hoje. Eu fiz algumas anotações de toda a regularidade que tem lá. Isso aqui é a comissão, nós vamos levantar. Então, para você ver como é que está funcionando. É, dia 3 de julho, até hoje não regulamentou. Então, não vem verba. Me disseram lá hoje que a verba vem do mesmo jeito. Como é que tem isso não está regulamentado? Entendeu? Não sei qual, é, aonde o governo faz a mexe lá para poder ter essa, dar essa verba. Porque se não está regulamentado, não tem verba. Entendeu? Então, é muito complicado. A gente aqui, nós estamos fazendo nosso serviço. Nós estamos. E lá embaixo está atrasando. O executivo está atrasando. Então, nós erramos, sim, da Copil, eu falei várias vezes também. A obra, aquilo ali foi um, para mim foi um desperdício do erário público, porque foi roubo. A obra está lá assinada pelo um engenheiro, obra concluída. Só se for no fundo da casa dele, né, para São José. Só se for na casa dele. Se ele captou, meteu um canto e jogou lá na Saracura, que aqui, a obra não tem nada. Então, tem que ter. Igual eu perguntei a vereadora Beth, que era presidente ano passado, quando nós fomos lá logo depois de setembro, na creche, que cai ou não cai, cai ou não cai, manda um ofício para promotoria. A senhora me informou que foi, e ela não tomou providência também. Não deu nem resposta, não? Tem resposta aí, Emília? Ah, pediu o laudo? O laudo executivo não mandou.
A resposta dela foi pedir o laudo.
Então, são várias coisas que a gente tem que bater mais. Só isso, senhor presidente.
É, eu vou dar uma sugestão aqui, se os colegas aceitarem. Nós estamos brigando com a licitação desde o ano passado. Desde o ano passado, nós estamos brigando com a licitação atrasada, que não chega, projeto não chega, não somos convidados para nós, para nada. E nós convidássemos aqui a procuradora, a controladora, o próprio prefeito. E nós 9 assinássemos um ofício e mandavam para ele, porque a gente está discutindo uma coisa aqui, toda reunião é a mesma coisa, o mesmo xarope. Então, o ouvinte ali, quem está alienado para a plateia, daquela cidade de ouvício já, ninguém toma providência. É culpa de quem? É do diretor da licitação? Da procuradora? Da controladora? É do prefeito? Vamos convidar para subir a tribuna aqui, eles vão dar explicação para a gente. E nós estamos 1 ano brigando com a licitação aqui, gente, 1 ano. Se vocês concordarem comigo aqui, vamos fazer um ofício para... Hein?
Só vou fazer uma sugestão, concordo totalmente, quer dizer, quase totalmente. Acho que quem tem que ser chamada é a chefe do setor, que é a secretária de administração e planejamento.
Eu não concordo com você. A
controladora.
Talvez o prefeito nem saiba disso, mas nós estamos batendo aqui tem 1 ano.
A responsável pelo setor é a secretária.
Tem 1 ano, nós estamos batendo com o mesmo assunto aqui, ó, o meu requerimento não fez.
Poderia chamar a secretária de administração e planejamento e o diretor de licitação. Mas só essa sugestão que eu faço.
Tá bom. Unido. Notou aí? Exato. Mais alguém quer falar alguma coisa de assuntos urgentes? Então, voltando para o assunto, a dona Marli ali pediu o uso da tribuna e eu interpelei esse assunto, que ela não tinha chegado ainda. Eu posso dar a palavra para ela? Dona Marli, a senhora tem 5 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5, se necessário for, tá?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia que nos honra com a sua presença. O motivo da minha vinda a esta casa hoje é para saber dos vereadores se eles podem me informar a respeito de uma lei que aconteceu esta semana, um caso na escola Unidos do HV. Aconteceu o seguinte, essa escola, ela tinha um débito com a Receita Federal, um débito com a Prefeitura Municipal de Bicas e um débito com o meritíssimo juiz da comarca de Bicas. Então, eu procurei o prefeito, procurei um secretário, estive aqui, conversei com eles e essa dívida foi assumida. E pedi também à responsável pelo setor, que é na... como é que é o nome daquele setor ali? Que aquela menina fica perto da prefeitura, ali fica perto do gabinete do prefeito.
A procuradoria da...
Procuradoria. E eu procurei saber dela o seguinte, se ela poderia me dizer qual a lei, o parágrafo, em que consta que se a dívida do HV, ela sendo quitada antes do carnaval, por que é que a Prefeitura Municipal de Bicas não pode fazer este repasse para o HV? Segundo, consta, o Hospital São José de Bicas vinha passando por o mesmo problema, com impostos atrasados, sendo que o prefeito, ele teve que pedir autorização ao juiz para que ele enviasse a verba para o Hospital São José de Bicas, sendo que outras prefeituras não enviaram por causa dessa irregularidade. Agora eu quero perguntar a vocês, a dívida do HV, ela vai ser paga amanhã. Vai ser paga amanhã, porque eu tenho uns cheques em minhas mãos. Vai ser pago à Prefeitura Municipal de Bicas, ao juiz, que já tenho toda a documentação, e a Receita Federal. Então, eu queria que vocês me dissessem o porquê que o HV, ele não pode receber essa verba, se estando tudo quitado, como é o caso, que eu estou, que eu sou leiga no assunto, dizendo que o mesmo aconteceu com o Hospital São José de Bicas, que devia 200 mil reais em impostos, e a partir do momento em que a certidão chegou na mão dele, do hospital, as portas se abriram para o hospital. E segundo, eu queria saber o que é que vai acontecer com esta verba se o HV não puder sair na avenida, o que é que vai acontecer com esses 22 mil reais? Porque o que me foi dito hoje, dentro do gabinete do prefeito, eu não aceitei. Eu não aceitei e, por ser leiga no assunto, estou aqui humildemente perguntando se o líder do governo pode responder a minha pergunta. Ora, o secretário disse, eu fiz uma sugestão, já que a obra é do carnaval, o dinheiro é para o carnaval, tem mais duas escolas que irão sair, que é a Real Biquense e a Belinha. Por que, que esse dinheiro não pode ser dado para elas? Aí, não pode isso, isso, tudo. Mas o senhor Magela, que não é o prefeito, quero deixar bem claro, que é o secretário, o secretário de Cultura, disse, nós vamos aproveitar esses 22 mil reais, vamos botar mais umas lâmpadazinhas aqui, umas lâmpadazinhas aqui e tudo. Então, a pergunta que eu quero saber de vocês, se vocês podem me responder, qual a lei, qual o parágrafo, qual o inciso que está falando que a partir do momento que o HV está com as contas dela em dia, porque é que ela não pode receber os 22 mil reais?
Só uma parte. Marli, pelo que eu entendi, entendeu? Não é minha área, que eu não. Se o secretário respondeu para o senhor que os 22 mil ele vai gastar com outra coisa, é mentira. Porque não pode. O dinheiro é destinado para as escolas. Se a escola não sair, o dinheiro fica retido para o município. Não pode ser gastado de outra forma. O problema do HV, pelo que a senhora me falou aí, pelo pouco que eu entendo, vai ser quitada amanhã.
Isso.
Então, eu sugiro,
eu, a senhora, com...
presidente, isso. Não é você? Ou...
Isso.
Como é que é? Jorge, não é?
João
Paulo. Que quite primeiro e traga. Ó, estou apto a receber. Eu estou apto a receber, está tudo quite. Estou, vem aqui, estou apto. Aí nós vamos ter um problema para discutir. Porque por enquanto não tem. Porque
não.
Por enquanto não está pago, não está apto a receber. A verba que nós aprovamos aqui foi até discutido, o Julinho nem pôde participar, que ele faz parte do bloco da cana. Tem a verba para o bloco? Sim. Tem a verba. 3 mil? 3 mil, Julinho? 9 mil? 9 mil. Hein? São 9 mil para os blocos todos, total. Então, tem 9 mil disponíveis, mas somente se o bloco estiver documentado. Tem que ter uma pessoa que tome conta, tem que ter toda a documentação, está no projeto de lei.
Mas acontece que esta prestação de contas, que eles alegam, ele fez a apresentação de contas, mas ele não é a Marli. Porque a Marli jamais entrega um documento sem protocolar. A Marli já está acostumada a lidar. A Marli, peraí, deixa eu te falar. Quando a Marli chegou a falar com o senhor aqui que as contas deverão ser pagas, é porque os cheques já estão dentro da minha bolsa. Eu não vim aqui falar mentira, como muita gente fala aqui. Então eu quero dizer para o senhor que eu não visto calça, mas em compensação eu não troco a minha saia por qualquer calça. Se eu estou dizendo para o senhor que eu estou de posse do dinheiro para pagar, eu quero ser um mico de circo. Se eu não entrar aqui amanhã com as contas pagas.
Ninguém está duvidando, senhora.
Agora, o que eu quero é uma urgência e emergência, porque o carnaval está aí. Está na porta. Agora, eu não quero que fique como vocês entram com requerimento e vai para lá, passam-se meses, passam-se anos e ninguém responde.
Ô, dona Marli.
Você está entendendo?
Não, rapaz.
É isso é que eu quero. É isso é que eu quero.
Deixa
é
eu...
que seja resolvida a situação.
Deixa eu explicar para a senhora. Hoje, a Câmara, acredito que não possa fazer nada para a senhora. Que a nossa função foi votar os R$22 mil para cada escola. A nossa função, nós cumprimos o nosso papel. Nós votamos os R$22 mil para cada escola, R$4.500 para cada bloco, R$4.500 para cada bloco. Agora, a definição da verba, nós votamos a favor. A verba existe. A definição da verba cabe ao prefeito, ou cabe ao procurador, não, ou cabe
aqui,
ao secretário.
Mas aqui, ô Ailton, você vai
Sim.
me desculpar?
Tá bom.
Mas aqui é um tal. Primeiro eu cheguei, vai lá na sala de fulano. Eu fui na sala de fulano. Cheguei na procuradoria, não posso atender agora. Cheguei lá no prefeito, tomei um chá de cansaço, esperei, porque hoje eu sei que não é dia de atendimento. Ele, por educação, me atendeu, entendeu? Agora eu não quero esse jogo de empurra. Ou vai, ou não vai, ou sai, ou não sai. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Agora,
acho...
o meu comprometimento aqui com vocês nove, é que a conta vai ser paga. Agora,
Sim.
eu quero também de vocês uma resposta urgente, emergente. É isso que eu quero.
Nós não podemos dar essa resposta para a senhora nem hoje. A senhora vai me entender só.
Não.
Porque a próxima reunião nossa é depois do carnaval. Aí você fala assim, mas aí o carnaval já passou. Nós não temos reunião na segunda-feira do carnaval. Ou então, marcar uma reunião extraordinária especificamente para isso.
Isso.
É isso que a senhora quer?
Isso.
Aí é diferente.
Quero, e aí eu trarei para você
aí,
toda a
documentação
aqui. Entendeu? E ela já estará entregue na mão dos prefeitos, do prefeito com a conta paga. Com tudo pago.
Entendi.
Aí o que vocês fazem? Porque vocês como representante do povo, vocês têm que olhar isso. Vocês como representante do povo, vocês têm que olhar que mais uma escola não vai sair na cidade. Que isso tira o pessoal daqui para ir para outros lugares. Vocês têm que olhar isso, porque não se fala muito em festa todo mês, não se fala o tempo todo, não se apregoou neste governo festa sempre, carnaval o melhor, Água Santa melhor, mudou feriado, mudou isso. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês são representantes do povo. Então
Sim.
vocês têm por obrigação de saber. Não, se não vai dar o dinheiro, eu quero que ele me fale por que não vai dar o dinheiro. Se está tudo quitado, eu quero que ele me prova, que ele me mostre por que não vai dar.
Pois
e
então,
isso
senhora,
vai acontecer amanhã.
Dona Marli.
Porque até agora ninguém me falou nada.
Mas primeiro só tem que trazer tudo que está da manhã e esperar a resposta. Aquela resposta por escrito. Só pega por escrito. Ele não tem como negar. Se está quitado, ele não tem como negar. Se a verba existe, foi aprovado.
Não pode dar, ó, presta atenção. Presta atenção. Eu conversei com ele. Eu fui dentro do gabinete dele.
Mas deixa eu só fazer uma pergunta para o presidente. Hoje é segunda-feira. O carnaval é sábado. Tá mesmo pronto. Quitando, vocês vão ter um tempo hábil para colocar na avenida a escola? Então,
que compra o material no Rio de Janeiro e revende em Juiz de Fora. Você chega lá, as alas já estão todas prontas.
Então vou dar uma ideia para vocês, vocês vão trazer o documento quitado amanhã para mostrar.
Isso.
A secretária já traz isso tudo, essas informações. Aqui, ó, já compramos, está aqui. A escola está pronta para sair.
Não, o rapaz não entrega o documento, eles vão te entregar R$22 mil em mercadoria, se você não pagou? Uai, esses 22 mil tem que sair da prefeitura, porque saiu para Abelha e saiu para Real, e citando quitada, como é que não vai sair para HV?
Traz os contatos, Marinho, aí para trazer.
Não,
dona Sônia, não vai pagar.
Vai pagar não, rapaz.
Não, dona Sônia quer falar um minutinho, peraí.
Pode falar isso.
Senhor presidente do HV, senhora Marli, nós... Deixa eu segurar isso aqui. Eu vou falar aqui. Vou repetir. Senhor presidente do HV, senhora Marli, eu tenho a certeza que todos nós, vereadores, e toda a nossa comunidade biquense, deseja ver a escola de samba HV na rua desse ano. E queremos aplaudir muito, tenham certeza. Porém, houve previsão no orçamento de apoio às escolas de samba. Então, já houve a previsão. Agora, eu não analisei os papéis, nem sei os motivos realmente. Então, não passaram esses papéis por minha mão, pelas minhas mãos ou para uma análise. Mas é certo que o cumprimento do orçamento compete ao executivo, conforme já foi falado.
Certo.
No entanto, se não existirem dívidas fiscais, não há por que não efetuar repasse.
Então, essa é a lei?
Nós aguardamos isso.
Então, muito obrigada. Isso é que eu queria ouvir.
Do executivo.
Então, tá, é isso que eu queria ouvir. Vocês estão ouvindo aí e tudo. A responsabilidade. Quem está falando aqui é Marli. Não sou candidata a nada. Não vim aqui para aparecer. Não sou filiada a partido nenhum. Mas acontece o seguinte, que não tenho medo de dizer a verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobres vereadores. Uma boa noite para vocês.
Boa noite.
E para a plateia também. Boa noite.
Palavra, Louro.
Bom, senhor presidente, vamos por partes, né? Primeiro erro grave, dizer que a prefeitura não pode usar esse recurso para nada. Primeiro que não é recurso, né, vamos dizer, é dotação orçamentária. A prefeitura tem 25% de liberdade de suplementar o orçamento. R$22 mil não deve representar 0,1% do orçamento. Então, se esse orçamento provavelmente sobrar lá, provavelmente ele vai ser movimentado por outra dotação, isso é quase certo. Então, primeiro erro. Segunda questão, a informação que eu tenho, não sei se foi passado para ela a informação do prefeito, de que a controladora do município rejeitou as contas do HV. E é por este motivo que não vai subsidiar a escola. Não é por falta de documento, não é por falta de nada, é simplesmente porque as contas foram rejeitadas. Aí no meu entendimento, aí é entendimento, né? Porque falou que as contas foram rejeitadas. De pronto, parece que a escola se comprometeu a devolver aos cofres públicos R$4.100, é isso? R$4.600. R$4.600 a escola vai devolver ao município. Devolver. Mas as contas foram rejeitadas.
Esse então, R$4.600, é referente ao acerto de quanto?
Ao carnaval do ano passado, 2013.
Tá, mas se ele devolver esses R$4.100, ainda que está da prestação de conta.
Pois é. Aí que eu quero chegar. Vamos por partes.
Tá.
Vai devolver R$4.600. As contas foram rejeitadas.
Ah, entendi.
Pelo que ele me disse, vai ser aberto um procedimento
para investigar os outros fatos que envolvem a prestação de conta. De pronto, a controladora rejeitou R$ 4.600 de contas prestadas. De pronto. E o resto das contas precisam ser analisadas. Pelo que eu conversei com ele hoje, aparentemente vai ser aberto um processo administrativo para ser investigado o gasto do resto do recurso. É o que eu sei. Ademais, né, a escola tinha para prestar conta, se eu não me engano, pelo convênio do ano passado, até o dia 30 dias depois do carnaval, deve ter sido dia 30 de março, aproximadamente, no máximo. Entendi. No máximo. E as contas não foram prestadas dentro do tempo hábil. Então, o que eu sei que está acontecendo é isso. O que eu sei que está acontecendo é isso. Então, não tem nem relação, lógico. Precisa das certidões para conveniar? Precisa. Certidões negativas e tal, até para formalizar o convênio. Mas tem outras coisas pendentes a ser resolvidas com relação à prestação de contas. Eu não vi o parecer da controladora do município, mas pelo que eu ouvi dizer, as contas foram rejeitadas. Tá? A informação que eu tenho é essa. Não vi ainda, até vou pedir amanhã, se eu puder, né, logicamente, ter acesso à prestação de contas, que eu não tive ainda, não a prestação de contas, desculpe, ao parecer, né, a prestação de contas eu nem pedi para olhar. Mas ao parecer, se eu tiver acesso ao parecer, a gente vai ter uma noção melhor da situação. Mas o que eu ouvi dizer é que as contas foram rejeitadas. Mediante a rejeição das contas, é que o prefeito disse a mim que não pode conveniar. É isso.
Entendeu? João Paulo.
Boa noite a todos, senhores vereadores, ao pessoal que está aqui, né, presente. Eu quero dizer que essa primeira prestação de conta minha, como foi meu primeiro ano passado, né, dentro da escola de samba, eu não tinha toda essa maldade, né, que eu deveria ter tido, né. Eu acabei entregando a minha prestação de conta, sim, na prefeitura. Só que ela sumiu aqui dentro da prefeitura, que todo mundo sabe disso. Entendeu? E daí eles me pediram uma nova prestação de contas, né? Foi a que eu fiz, porque não conseguiu achar todas as... Aliás, não achou nada. Hoje, com os documentos que eu tenho, que inclusive da onde nós compramos, o dono desse comércio, ele é um juiz aposentado. Então pode fazer a qualquer momento, ver onde foi parar o dinheiro, isso daí não tem problema nenhum. Só que a prestação, eu fiz a prestação de contas sim na prefeitura, só que eu não tive maldade de protocolar e entregar protocolado, entendeu? Eu não protocolei. E ela sumiu dentro da prefeitura. E hoje eu fiz uma nova prestação de contas, só que já tinha passado do tempo, entendeu?
Não estou te cobrando, e presta bem atenção, hein? Deixa claro aqui. É, tinha algumas notas brancas na sua prestação de conta?
Nota branca?
Nota sem...
sem ser fiscal?
É, sem ser fiscal.
Não, não. Não tinha, não.
Só te fiz essa pergunta, tá legal. Tá bom. Mais alguma pergunta? Ô, dona Marli, muito obrigado. João Paulo, muito obrigado pelo esclarecimento de vocês, tá bom? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da sexta reunião pública ordinária.
Desculpa, no início da ordem. No início da ordem.
Está em discussão e votação o requerimento número 3/2014 do Francisco Louro, do Francisco Kikim. Francisco Louro? É, o Kikim. Está em discussão. Um de cada vez. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado.
Senhor presidente, o requerimento verbal que eu sugeri, eu acho que a gente podia aguardar um pouco devido a essa ordem judicial, né, Rafael? Esperar para a gente não atropelar.
Sim.
O que eu sugeri a respeito do consumo de água lá.
Entendido.
Vamos esperar quarta-feira, aí a gente pede para... Para a firma fazer esses reparos urgentes.
Entendido.
Tá?
Tá legal. Está em discussão requerimento número 9 e 10, pedido de providência.
da vereadora Sônia Matos. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento desaprovado. Requerimento número 09/2014, pedido de providência, providências do vereador Nilo, em discussão. Requerimento em votação.
Sim? Só queria saber do vereador, ele está pedindo a criação de uma secretaria, alegando, logicamente, que não vai criar despesa. Mas se é a secretaria, imediatamente imagina-se que vai ter um secretário, com o status de secretário, já de cara, né? E hoje, até onde eu sei, tem um coordenador que é cargo de confiança cedido, que é diretor 1, se eu não me engano. E a partir desse momento, da criação da secretaria, eu estou falando assim, Nilo, porque é muito difícil a gente analisar isso com um pedido, simplesmente. Porque na discussão aqui da ouvidoria, uma das coisas que eu mais me peguei é no seguinte, naquela questão da criação de mais cargos, mais despesa. E a partir do momento que eu aprovar, eu, por exemplo, se eu votar no requerimento desse, eu estou dando um sinal verde para o prefeito dizendo o seguinte: não pode criar cargo, pode mandar para cá, que a gente vai aprovar. É isso que não fica bem claro. Acho que se pudesse ter sido feito até por anteprojeto de lei, já com tudo claro ali do que se pretende, eu acho que era melhor. Só isso, Pedro.
Meu nobre colega, já tem funcionário no setor lá da Defesa Civil. É que eu coloquei aqui, ó, que por se tratar, faço as reivindicações, por se tratar de um assunto relevante, interesse necessário da população, por se tratar de um conselho, já existe um conselho, e já com funcionário para tais fins, não haverá impacto na folha orçamentária do município, mas dá mais autonomia para o órgão da Defesa Civil. Por quê? Na realidade, a Defesa Civil está ligada junto com a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, coisa e tal, então não está havendo esse apoio. E pelo que nós vimos no primeiro conferência intermunicipal, 25 prefeitos da região, entendeu? Está empunhando essa bandeira. Inclusive, nós vamos fazer uma representatividade em Belo Horizonte e depois Brasília, para ser criado essa secretaria. Entendeu? Então, isso aí, eu estou pedindo, porque já está sendo reivindicado isso aí. Mas hoje, mais amanhã, vai se tornar o fato a realidade. Então, como já existe aqui o pessoal da Defesa Civil, eu não vejo motivo aí falar que vai ter mais um secretário. Não, já tem o pessoal lá, ué, funcionários da Defesa Civil.
Então, o senhor quer dizer que pode nomear um diretor daquele lá, um funcionário daquele?
De quê?
O senhor quer dizer que
não,
pode?
Já é, já tem lá.
Eu entendi.
Não é?
Mas nós estamos criando um cargo aqui, então estamos criando um cargo.
Não, aqui não está criando cargo.
Mas está criando a secretaria. Eu
entendi. Né? Aqui não está criando cargo, não.
Tá.
Não está criando secretaria? Se tem um funcionário, mas o funcionário não é secretário. O salário de secretário é totalmente diferente de um funcionário.
Mas
vai ter um impacto aí, sim.
Mas lá o...
vai ter um impacto. Ele vai ser secretário do Defesa Civil. Ele vai ter salário diferenciado.
Eu sei. Por exemplo, eu não sei o cargo que o Petro, se é primeiro secretário, se é primeiro diretor, se não. Eu não sei. Eu sei, o Petro já trabalha lá, já tem o pessoal que trabalha lá. Você está entendendo? E o que acontece é isso. Eu vejo a Secretaria de Defesa Civil como uma secretaria importantíssima para o município. Entendendo? Eu vejo isso. Agora eu não sei. Por isso que eu estou te falando, porque o que acontece é isso. A reivindicação que está sendo, que vai surgir, é que vai ter secretarias. Que vai ter essa secretaria. Agora, como o prefeito vai manusear isso aí, eu não sei. Isso aí é com ele. Entendendo?
Ainda em discussão.
É a mesma coisa, da ouvidoria. A ouvidoria, se tiver ouvidoria, não existia mais boca de trombone, não existia nada. Não foi votada a ouvidoria. Então, quer dizer, tá batendo sempre na mesma tecla. Ah, aumentar cargo, aumentar folha de pagamento. Ó, o povo fica sem saber de nada. Entendendo? E os empregos estão sendo dados. De um jeito ou de outro, a folha de pagamento está sendo aumentada. O impacto está aí. Entendendo? Então, eu não sei.
Pode falar. Só um comentário aqui. Aí eu também fiquei até um pouco curiosa, porque aí vai acabar gerando um impacto. Porque se o funcionário, vamos dizer que ele seja diretor 1, se ele for promovido a secretário, o salário é diferente. Então, acho que como requerimento a um pedido de providência, eu acho que isso teria que ser pedido de outra forma. Porque isso vai gera impacto. Se, mesmo que já exista funcionário, se ele for mudado de faixa ou de cargo, teoricamente não, né? O salário de secretário é maior do que o diretor. Né? Aí, não, eu estou te entendendo. Então fica como uma sugestão
de
passar o funcionário que já é responsável pelo setor, que ele seja passado para secretário, para criar uma secretaria que esse mesmo funcionário. Então não vai aumentar a folha nesse sentido de ter mais funcionário. Vai haver a diferença de salário do diretor para o secretário. Entendi, o vereador, é isso mesmo?
O vereador,
não, mas é isso mesmo? É só
vou dar uma sugestão só. O senhor não quer modificar o projeto e pedir que o prefeito faça uma indicação? Em vez de nós criarmos, que ele faça a indicação? Hein? Dá certo?
É um projeto de
indicação. Se ele fizer a indicação, não tem impacto, não tem. Ele vai fazer a indicação.
Ele faz,
eu pedi o senhor que retirasse o projeto e o senhor fizesse o outro projeto com indicação, então.
Indicação ao prefeito. Que aí o orçamento é com ele.
Como indicação sua, dá certo. Tá direito, prefeito? Mas. Não. Pode sim.
Pela ordem.
Tem que retirar.
Eu estou entendendo a discussão. Realmente a forma teria que ter sido feito como uma indicação ao prefeito, né? A indicação é como uma sugestão, né? Mas a questão a ser discutida, o mérito da questão, independente de modificar, né? Ela tem vício realmente por ser um pedido de providência, deveria ser indicação, mas eu queria deixar consignado aqui, quanto ao mérito, eu também, Nilo, eu, no mandato anterior, diversas vezes eu cobrei, fiz requerimentos para maior incentivo à defesa civil, para que se desse mais apoio, tanto financeiro como mais pessoas, né? Eu acho que tem que ser dado mesmo todo o apoio possível, mas não vejo como a criação de uma secretaria, se isso quiser dizer que vai ter um secretário de defesa civil, eu não, no momento, acho que eu teria que ter mais subsídios, mais estudar melhor para poder autorizar, dar o aval, né, para que o prefeito faça isso. Eu sou favorável a qualquer apoio, voto qualquer apoio, vou cobrar, já que está instalado, parabenizar a administração por ter efetivamente implementado a defesa civil, né, que tem o seu local, tem o seu veículo, tem as pessoas que ficam ali por conta disso, mas eu não sou favorável à criação de um secretário de defesa civil. A questão do impacto. Tem como dar mais apoio, sou favorável a você quando você está aí falando que falta apoio, né, veículo, isso aí a gente tem que cobrar realmente, mas eu acho que aí criar mais um cargo, mais uma secretaria, seria mais um secretário de defesa civil, com o status secretário, seu salário, né? Eu acho que, quanto a isso, no momento, eu não tenho subsídios para votar favoravelmente.
Senhor presidente, Rafael, semana passada nós fomos nesse congresso, em Juiz de Fora, e nós não conseguimos uma viatura da prefeitura para nós irmos lá. Nós tivemos que ir no nosso carro. E o carro da Defesa Civil foram duas pessoas. Então, o que nós estamos vendo aqui dentro do Poder Executivo é uma má vontade muito grande, uma falta de apoio à Defesa Civil. Entendeu? Eu não sei se alguém tá. Eu não sei o que acontece, porque eles não vejam a Defesa Civil com os bons olhos. Então, é uma coisa que eu estou observando isso aí. Se você vai atrás do prefeito, se você vai atrás da vice-prefeita, se você vai atrás de um secretário, ninguém abre a guarda quando fala de Defesa Civil. Eu acho que é um órgão de grande valia para o município. De grande. Entendendo? Mas estou vendo que o gestor, a gestão, o nosso público não vejam isso com bons olhos. Inclusive, eu dei aqui exemplo das pessoas que estiveram lá no primeiro congresso. Entendeu? E vão, tinham mais de 400 pessoas. Tinham quase 25 prefeitos da região. Entendeu? Então, são coisas que vão ser batalhadas e vão ter, sim. Todo mundo está empunhando essa bandeira aí, porque é uma causa ao bem do povo. Entendeu? Então, eu estou achando que tudo há muito. É tudo muito amarrado. Tudo muito. Então, fica pegando nessas questões de orçamentário, disso aí, coisa e tal, para atrapalhar as coisas. Então, tudo é um impacto. Ó, então nós vamos tirar alguma coisa de um lugar para colocar no outro. Algum orçamento de alguma secretaria e coloque na outra um pouco. Uma dotação orçamentária, uma modificação lá. Então, o que acontece? Não está havendo esse bom senso. Entendeu? Essa coisa para unir. Não, eu estou vendo que há uma desunião. Dentro do executivo aí, nós estamos vendo isso aí. Eu estou observando isso. Porque todo lugar que você vai, está sempre um falando, é uma coisa assim, não pode, outra coisa não pode. Então, não vai funcionar nada. Não vai funcionar. Daí eu só acho uma coisa. Está certo que a nossa cidade aqui é uma cidade que nós não temos muita área de risco, nós não temos rios de grande porte que passam por aqui, mas nós temos que sempre ter a prevenção de acidentes causados pela natureza e outras coisas mais. Isso aí nós temos que estar prevenido. Né? É só isso. Não tem problema não, que eu vou fazer a modificação aqui, viu presidente? Não estou chateado, não. Não,
não, eu quero isso, eu, não, viu? Eu não quero que você me inclua nesse não, grupo aí que está puxando corda.
Não tem nada a ver.
Quero deixar claro para o senhor que eu não quero que você me inclua nesse grupo aí que está puxando contra, entendeu? É só dizer para o senhor que eu quero prezar pela legalidade. Porque há duas semanas atrás nós pedimos para enxugar a máquina. Para ver se acaba um pouco com diretores que tem demais. E agora nós vamos nomear mais diretores, eu quero só que o senhor entenda isso, tá bom?
Senhor. Senhor presidente, mediante as palavras do colega vereador Nilo, que foi mais ou menos na linha do que foi usado aqui semana passada, mais uma vez eu tenho que defender a administração, porque a Defesa Civil em Bicas nunca teve gente disponível para ela dentro da administração, nunca, em momento algum, à disposição da Defesa Civil, igual tem agora, nunca teve um veículo próprio equipado, igual tem agora, nunca teve acesso e recurso para fazer encontro, igual fez aqui, para trazer gente de fora, para levar para cá e para lá, para ir fazer... Nunca teve. Nunca. Em momento algum. Nós estamos aqui na administração, a vereadora Beth está, fez parte, sabe o que eu estou dizendo. Nunca, logicamente, que eu estou falando da administração que eu participei, do Honório, 8 anos, né, e agora nessa. Então, nunca teve. Foi o que eu falei com o Petros aqui outro dia. Petros, a coisa é devagar. Porque hoje, você quer tirar um carro, não tem trator... Imagina Bicas, vamos imaginar Bicas. Se você criar uma Secretaria de Defesa Civil, isso vai garantir que o secretário de obra vai ceder para ele um trator na hora que ele precisar? Isso vai garantir que a Secretaria de Saúde vai ceder um carro para ir fazer curso de juiz fora na hora que precisar? Isso não vai garantir nada. Isso vai garantir um salário melhor para o Petro, como secretário, se for criada a secretaria e ele for o secretário da Defesa Civil. É isso que você vai garantir, só, mais nada. Então, no meu ponto de vista, lógico, no meu ponto de vista.
Então não existe essa garantia da criação de secretaria, vai ter mais orçamento, vai ter mais recursos, vai ter mais gente, vai ter mais isso, vai ter, vai ter um secretário ganhando mais. Por isso que eu não concordo. E não vejo necessidade de Bicas criar uma mais uma secretaria, nós já temos aí 11 ou 12, né? Se incluir isso que tem status de secretaria, criar mais uma secretaria para abarcar o órgão de defesa civil, que o próprio colega disse aqui, que graças a Deus, né? Como ele disse, a gente não tem problema com o Rio, a gente não tem problema com muito problema, tem problemas, mas não tem muito problema de enchente, não tem muito problema de área de risco, não tem muito desses problemas. Então, você criar um órgão só para isso, ter uma secretaria só para isso, como seria o caso da ouvidoria também, eu discordo, não vejo necessidade disso. Logicamente que hoje eu acho que nem existe na estrutura administrativa a questão do coordenador de defesa civil ou algo parecido, diretor que seja, acho que nem está. Se eu não me engano, o Peterson hoje está em desvio de função, votado dentro da Secretaria de Obras, como diretor da Secretaria de Obras, exercendo a função de chefe da defesa civil, chefe ou coordenador. Né? Até onde eu sei é isso. Seria interessante criar, então, a diretoria de defesa civil? Ótimo. Então vamos criar a diretoria 1, que eu acho que é que ele ocupa hoje. Vamos criar a diretoria 1 de defesa civil. Mas é necessário cortar cabeças. Se eu vou criar uma diretoria 1 de defesa civil, eu vou cancelar a diretoria 1 lá do departamento de obras e vou simplesmente colocar na situação adequada. Mas sim, claro. Os funcionários que tem lá, eu acho que é auxiliar administrativo. Acho que é auxiliar administrativo que tem lá, do quadro mesmo, um é efetivo do município, a outra acho que passou por seleção. Então, sim. São auxiliares administrativos. A questão toda aí é só o cargo de um. E que não garante. E que eu acho desnecessário ter um secretário. Você pode ter o diretor nomeado? Pode. Pode ter, como a gente já tem dentro do orçamento, recurso garantido?
Sim.
Pode. Pode aumentar esse recurso? Pode também. É só dizer de onde vai tirar. Vou tirar daqui e vou jogar para lá. É tudo normal. Mas a criação da secretaria em si, senhor presidente, é que eu queria deixar claro que eu não sou favorável. Só isso.
O vereador, fica retirado do processo. Requerimento número 18/2014, pedido de informações do vereador Luiz Barbosa. Em discussão.
Tem que falar. Senhor presidente, eu gostaria até de pedir a todos os colegas sobre esse requerimento. Logicamente, se ele for aprovado, meu requerimento, que todos assinassem junto. Esses dias eu estava conversando a respeito dessa dívida aí, que quando o Honório assumiu a prefeitura, lá em 2005, existia uma dívida, né, assumiu a prefeitura sem água, né, sem luz, aquela questão toda. Sim. E essa dívida com a Copasa foi negociada, começou a ser paga lá em 2005, o Honório pagou, se eu não me engano, salvo engano, pagou essa dívida durante os 8 anos do mandato dele, o Magela já pagou mais um ano e o saldo devedor só aumenta. Foi essa informação que eu tive, eu não sei se a Beth lembra dessas discussões na administração, se o Rafael lembra da administração passada, você mesmo, Ailton. Mas essa dívida só cresce. O município paga. Na hora que você vai ver o saldo devedor, ele era 5 mil, passou para 20 mil. A dívida não acaba nunca. Nunca. Ela é impagável. Então, eu não sei o valor exato. Por isso que eu estou pedindo as informações ali. Eu até me surpreendi esses dias com o comentário, por isso que eu disse ali, eu ouvi o comentário, que era a confirmação. Eu ouvi o comentário que a dívida ainda existe e de que o prefeito teria chamado aqui o Narciso da Copasa para discutir essa questão. Porque não é possível que paga e na hora que vai olhar o só devedor, a dívida só aumenta.
Agiota.
Então, assim, acho que a gente deveria olhar isso, né? Por isso que eu estou pedindo a informação. E assim que a informação chegar aqui, se for confirmada, eu até, aí já pensando por mim, acho que a Câmara deveria propor uma ação civil pública para rever essa questão dentro dos parâmetros normais dos juros, né, vigentes no país, porque não tem lógica. Mas é por isso que eu pedi as informações e gostaria que todos os vereadores assinassem em conjunto, se possível.
Sim, pode falar.
Uma parte assim, pegando a carona aí, o vereador. A gente tem que rever isso aí, porque a Copasa também, já que ela cobra essa dívida aí, o município tinha que cobrar, já cobra, né? Mas só que é muito pequena essa buracada que alarga na cidade aí. Entendeu? O valor é muito pequeno. Então tem que ter uma negociação sobre isso aí. E só pegando, fugindo um pouquinho do assunto, mas é cobrança territorial. Eu estive em Viçosa semana passada na reunião do Rotary e onde o procurador de Viçosa é o meu padrinho. E ele disse para mim o seguinte, que hoje Viçosa moveu uma ação contra a CEMIG deve a Viçosa, acho que é 22 milhões, só de que a CEMIG é obrigada a pagar ao município o uso do passeio público, cada poste. Eu não sei se o município de Bicas cobra. É valor legal, isso está na lei, não sei se cobra. A Telemar, agora não sei, é Oi, Claro, que usa, passa a fiação, que ela paga para a CEMIG. Então a CEMIG tem que pagar para o município o uso do passeio público. E a Copasa também tem que ver isso aí, porque eu não...
Ainda em discussão, requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 52/2013, que institui ao município de Bicas o tratamento diferenciado a favorecidos e favorecidos a microempresas e empresas de pequeno porte, que se trata da Lei Complementar Federal número 123/2006 e da outras providências. Está em segunda votação. Está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projetos aprovados em segunda discussão.
Senhor presidente, quero pedir dispensa de tertício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação.
Não, terceira discussão, projeto de lei do Executivo.
Não, agora está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 52/2013, que institui o município de Bicas o tratamento diferenciado e favorecido às pequenas microempresas e às empresas de pequeno porte, que se trata da Lei Complementar Federal número 123/2006 e da outras providências. Está em terceira discussão.
Terceira votação.
Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda e terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 1/2014, que estabelece o percentual de reposição aos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em segunda discussão.
Ninguém vai discutir isso.
Discute, não é? Em terceira votação.
Em segunda votação.
Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. É para ninguém interpelar.
Senhor presidente, eu quero pedir dispensa de tertício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão. Está em terceira discussão o projeto de lei legislativo número 01/2014, que estabelece o percentual de reposição do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda e terceira.
Terceira discussão e terceira votação.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 6/2003, que dispõe sobre alteração da lei complementar número 3/1993 do Código de Postura Municipal. Está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projetos aprovados em segunda discussão.
Senhor presidente, quero pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei complementar número 6/2013, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 3/1993 do Código de Postura Municipal. Está em terceira discussão. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em terceira votação. Vereador. Verificar a presença.
Senhor presidente.
Secretário, faça favor.
Senhor presidente, antes de eu encerrar, deixa eu indicar dois vereadores para fazer parte da reunião com o juiz e a promotora.
O senhor não disse que era depois que o promotor chegar de juiz?
O senhor já indicou de uma vez.
Ah, sim.
Os dois vereadores.
Os vereadores que. A Bete não precisa perguntar, não. Eu, o segundo.
Segundo. Aí, o...
Quem sabe o segundo?
O gestor vai marcar a reunião e vai ligar direto para os vereadores. Ó, já está a reunião.
Eu não vou botar em votação, eu vou indicar você, a Bete. Você pode aceitar?
Não, o problema.
Hein? Não, tem que ser você mesmo. Verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Boa Nada noite. Mais a ser deliberado. Está encerrada a nossa reunião. Uma boa noite a todos.